Agora, aqui no CBN Maringá, primeira edição, nós vamos continuar falando um pouco sobre a greve no setor de transportes, mas vamos falar também sobre a Assembleia Legislativa no Paraná, as eleições deste ano. Eu tenho aqui comigo o deputado, que se eu falar o nome dele, Maurício Tadeu de Melo e Silva. Quem é esse deputado? Requião Filho, que está aqui comigo no estúdio da CBN. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a você, ouvinte da CBN Maringá. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando sobre o nosso Paraná.
Bom, a sua presença aqui no, na nossa região, o senhor tem feito algumas incursões para falar um pouco sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa. Né? E a gente está num ano em que é um ano de eleição e muitos dos deputados estaduais vão buscar a reeleição, outros não. Como é que o senhor avalia esse ano de trabalho, ou esses quatro anos, né? E como é que o senhor pretende, já que o senhor tem aí a intenção de uma reeleição, como é que o senhor pretende propor aí uma permanência na Assembleia?
Se nós formos falar dos últimos três anos de trabalho na Assembleia, foram anos conturbados, onde nós fizemos uma oposição muito forte, diversas denúncias, cobranças, exigimos transparência que não tivemos. Mas se nós formos falar desse ano, eu vou dizer para você que eu, que acompanho a política desde que nasci, eu estou meio assustado. A pauta da Assembleia esse ano, Gilson, chega a ser vergonhosa.
Por quê?
Porque parece que os deputados estão se escondendo embaixo da mesa. Nós estamos decidindo e votando praticamente projetos de utilidade pública para associações e afins e nomes de viaduto. Os temas polêmicos fogem à pauta. Se existe alguma pequena polêmica sobre algum tema, ele some.
Mas o motivo não é a questão do ambiente eleitoral, aquela coisa de não se comprometer, afinal de contas todo mundo quer garantir as bases ou os acordos para as próximas eleições.
Mas foi para isso que elegeram 54 deputados? Nós somos eleitos para fiscalizar, questionar, debater e legislar. Nós não fomos eleitos para sermos reeleitos. Existe aí um problema. Esse ato político não pode acontecer. Não dá para parar o trabalho da Assembleia, o trabalho, a política paranaense a cada dois anos para se acomodar a acordos. Né? Eu acho que é esse tipo de comportamento por parte da classe política que ela está tão desacreditada.
Agora, da relação entre os acordos que se faz, a gente está falando muito hoje aí de partidos, de coligações, como é que se define isso dentro da Assembleia Legislativa? Porque o poder legislativo, ele é muito importante, e ele acaba tendo permanências ou não, em cima dessas alianças partidárias. Né? E o senhor faz parte do partido, o MDB, que alguns dizem que está em todo lugar, não está em lugar nenhum, que tem várias alianças e frentes.
É aquela velha piada, né? Não é o PMDB que muda, né? Quem mudou foi o governo.
É verdade. Aí como é que funciona dentro de um partido como esse, que tem divisões claras, inclusive nacional e estadual? Como é que se administra uma postura dentro da Assembleia onde o próprio partido, às vezes, compactua com essas coligações, alianças, o sossego do último ano?
Mas veja, se você pegar o discurso do nosso líder, do líder da bancada do PMDB ontem, quando fomos provocados porque teríamos que apoiar o Meirelles, nós, do PMDB, na pessoa do nosso líder Nereu Moura, subimos à tribuna e dissemos, não, nós não vamos de Meirelles. Esse não é o nosso PMDB. Esse, na verdade, não é o PMDB, porque o Meirelles nunca foi PMDB. Uhum. O Meirelles foi Lula, hoje o Meirelles é Temer, o Meirelles foi JBS, amanhã o Meirelles era Itaú, daí ele vira Bradesco. Então, a gente precisa trabalhar essas dificuldades internas do partido, que não é só do PMDB, são de todos os partidos. O pessoal do PT anda reclamando muito também que o fisiologismo e a sobrevivência têm tomado conta do PT nacional. Em alguns estados, o PT está negociando acordos para a sua sobrevivência. E isso é muito ruim, porque quando o PMDB faz isso, quando o PT faz isso, quando o PSDB faz isso, como fez, inclusive na capital de Curitiba, na última eleição, não lançou um candidato tendo o governador. É isso que está errado na política. A gente precisa cobrar mais, um pouquinho mais de seriedade dos partidos.
Agora, quando a gente fala de partidos, coligações e fala assim, aliança, vamos voltar a essa questão. Meirelles foi, por mais que o senhor tenha razão, ele participou do governo Lula, ele tem vínculos com vários grupos e partidos, mas o próprio MDB, na figura, claro, pensa na ala, que também tem aí Michel Temer como um dos líderes, ele foi um dos grandes responsáveis pelo equilíbrio da economia, a tentativa de dar um projeto econômico mais estável. Essa é uma defesa do MDB. E que alguns, inclusive, não refutam que ele teria peso como candidato dentro do partido por isso.
Ele não tem nem peso e nem é responsável por esse equilíbrio econômico. Né? Qual o equilíbrio econômico? A gasolina R$5, a greve dos caminhoneiros, o controle da inflação com o bloqueio do crédito a população. Nós temos uma inflação no Brasil que é uma coisa incrível, não é por demanda, é por preços fixos. A inflação no Brasil se dá pelo preço da gasolina, do gás, da eletricidade. A inflação no mundo se dá porque existe um excesso de compra, uma demanda, e no Brasil nós temos a inflação hoje devido a preços fixos, porque não há economia, a economia não gira, não há aquecimento do mercado. O que aumenta são os impostos dos produtos, como a gasolina, como o gás de cozinha, como a eletricidade. Então, eu vejo no Meirelles um grande teatro, para não dizer um circo. E a população está vendo isso, está sentindo. Porque o poder de compra do salário diminuiu absurdamente. Não, nós controlamos a inflação. Diz isso para a dona de casa que vive com R$980 por mês.
Vou falar um pouquinho sobre o Estado e vou falar um pouco, além das eleições, o fato que nós estamos presenciando aqui, todo mundo com muita preocupação em todo o país, que é a greve dos caminhoneiros. Uma greve que já começa a afetar vários setores, não só os postos de combustíveis, farmácias, supermercados, enfim, a vida de cada um de nós é afetada com esse movimento. E é claro que os caminhoneiros reivindicam a redução do preço do diesel, focam principalmente na tributação, nos impostos, né? Praticamente metade dos combustíveis são impostos. E uma das discussões é o ICMS nos estados.
No Paraná, de 29%.
Como é que se faz para que uma greve dessa possa ter uma resposta positiva, para ela se encerrar, e definitiva, para que não tenhamos mais uma vez paralisação?
Gilson, nós temos dois problemas com o combustível no Brasil. Nós estamos falando de impostos e de um governo que aumentou o PIS/COFINS em cima do combustível, que deu quase 35 centavos de aumento por litro, de um imposto federal, que foi o maior aumento que a gente teve nesse combustível nos últimos meses. E nós temos uma mudança de política da Petrobras, que se vincula ao mercado internacional, uma empresa que era autossuficiente em petróleo e em combustível no Brasil, começa a diminuir a extração, entregar pontos de petróleo para petroleiras, para Shell, para Chevron, vender o pré-sal, e começa a exportar óleo cru e importar combustível, vinculando o nosso preço da gasolina do Brasil a empresas estrangeiras e ao dólar. Sendo que a gasolina no Brasil é um commodity estratégico. O combustível no Brasil, nós temos um modal rodoviário. Então, você está dizendo que a Petrobras então tem que controlar o preço? Quase isso. Uhum. A Petrobras tem que dar lucro, sim, mas ela não precisa estar vinculada ao preço internacional. Nós teríamos a capacidade de nos abastecer sem precisar importar. Então, há uma mudança de estratégia e de mercado na Petrobras, que afeta o preço do combustível no Brasil, e há uma fome, um arrocho fiscal por parte do governo que elevou em muito os impostos federais na gasolina. E é engraçado que quando eles falam em diminuir impostos da gasolina, aí eles falam em diminuir a CID, que vem para os estados e municípios, quando o aumento foi no PIS/COFINS, que vai para os cofres do governo federal. Então eles querem cortar na carne dos estados e dos municípios, não na carne do governo federal. Ninguém fala em diminuir o lucro de acionistas para segurar o preço de um commodity estratégico num país que tem um modal rodoviário. Então, aí vira uma bagunça na cabeça das pessoas, né? Porque eles falam, a ingerência política na Petrobras foi o que quebrou a Petrobras. Mas é a ingerência política que pode salvar o Brasil. Não, mas nós temos que estar mais preocupados com os acionistas do que com política, com politicagem. O rombo da Petrobras foi grande por causa da corrupção. O rombo foi muito grande. As pessoas, não, tem que garantir o lucro. Opa, então vamos lá. Que lucro terão as nossas cooperativas e o nosso agronegócio se o diesel no Brasil chegar a R$9? Que lucro terá e que PIB terá o Brasil se os caminhoneiros não transportarem a safra? Então, mostra a importância de uma empresa como a Petrobras, e nem os Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, brinca com o preço de gasolina.
Se o senhor fosse resolver agora, ou tentar ter uma proposta para os caminhoneiros hoje, diante do quadro que a gente está, seria a redução do ICMS?
A redução do ICMS terá um impacto muito pequeno na gasolina ou no diesel. Aqui no Paraná a gente teria que rever a tal substituição tributária e o MVA. A gente já conseguia dar uma segurada do preço nos postos. Mas a solução vem da Petrobras e do governo federal. O governo federal precisa rever o PIS e COFINS e a Petrobras precisa rever a sua política de mercado. ela é uma empresa praticamente um monopólio na distribuição do Brasil, e ela não pode se beneficiar disso para garantir lucro lá fora, prejudicando todos os demais brasileiros. Então, para garantir o lucro de uma ação da Petrobras lá na Bolsa de Nova York, nós vamos quebrar o agronegócio brasileiro? Não faz sentido. Então, está na hora, sim, de uma intervenção pesada na Petrobras e diminuição de imposto, sim. O diesel sempre foi subsidiado no Brasil e não tem por que agora a gente passar a sonhar com lucros para acionistas novaiorquinos em detrimento do Brasil funcionar.
Agora eu vou falar um pouco de política e vou falar rapidinho porque eu tenho 2 minutos, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Estamos aí quase sempre, é uma conversa que a gente tem, sobre as coligações e os acordos para as eleições no Estado e nacional. O senhor falou que, inclusive, o partido MDB no Paraná apoia um candidato próprio para a presidência, que não é o Meirelles, para inclusive enfrentar Meirelles, que seria Roberto Requião, que inclusive nas suas páginas sociais já se declarou para candidato. Contudo, a gente tem uma corrida para o governo do Estado e nós temos, em âmbito nacional, alguns partidos se unindo para fazer coligações nacionais que podem refletir nos Estados. Entre eles PT, PDT, PCdoB, PSOL. Isso pode influenciar o Paraná também? Pela postura de um dos líderes, do presidente do partido do MDB no Paraná, muito afinado com o ex-presidente Lula, que agora está encarcerado na Polícia Federal, inclusive o próprio líder do PMDB e senador Requião tentou visitar Lula, que aparece uma aproximação entre o MDB e o PT, isso vai se configurar nas eleições estaduais ou não? A figura do PDT com Osmar Dias é uma aproximação com o MDB também ou não?
É uma aproximação muito forte com o Osmar, sim. E se o Requião achasse que o Lula fosse santo e fosse a única solução, não tinha colocado o seu nome à presidência da República. Nós não gostamos da maneira que as coisas aconteceram. E nós não gostamos de quem está no poder. E, como se colocaram, quem está no poder é contra o Lula. E quem é a favor do Lula é contra todo mundo. Não, nós não somos a favor do Lula. Nós somos contra um tipo de justiça célere que escolhe em quem você e eu podemos votar. Né? Quer dizer, eles podem tirar o Bolsonaro amanhã do jogo se eles acharem que o Bolsonaro é um risco para eles. Mas nós acreditamos num programa de governo para o Brasil, num programa de governo para o Paraná. Então, Lula é uma vítima, entre aspas, porque eu não acredito que ele seja tão inocente quanto pregam, mas é uma vítima de um sistema. Isso é diferente. A solução que nós temos para o Brasil é a solução que nós apresentamos agora como uma pré-candidatura. Se nós achássemos que o Lula fosse a solução, a gente estava dizendo só a meia candidatura do Lula. E nós colocamos o nosso programa de governo, que é diferente do Meirelles, até porque o Meirelles foi, como você mesmo reconheceu aqui, o ministro da Fazenda dos sonhos do PT. E nós brigamos com eles todo dia porque nós não concordávamos com o Meirelles. Então, é uma definição diferente. Nós queremos um Brasil com um programa de governo virado para os brasileiros. Isso está sendo apresentado agora com esse debate interno do PMDB. E aqui no Paraná, eu acredito que o PT terá o seu candidato, eu já disse isso, e acredito numa aproximação, sim, com o ex-senador Osmar Dias, em cima de um programa de governo. Uhum. Nós podemos apoiar o Osmar, sim, fazer uma grande coligação contra a Cida e o Ratinho, que são de um mesmo grupo, mas isso tem que ser em cima do programa de governo, em especial tributação no Estado, impostos, agricultura, pequeno agricultor ao agronegócio. Não dá para manter só o agronegócio e esquecer do pequeno agricultor. Geração de emprego com micro e pequenas empresas e empreendedores. A gente tem que buscar indústrias para o Paraná. Isso tudo passa também por um conceito de o que é e como devem funcionar a Copel e a Sanepar. Se isso tudo ficar muito bem estabelecido, eu acredito numa coligação e numa aliança viável para 2018.
Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes e até a próxima.
Conversei com o deputado estadual Requião Filho. Falamos sobre vários temas, né? O papel da Assembleia Legislativa hoje, neste ano de eleição. Falamos sobre a greve dos caminhoneiros, que preocupa todo o país. E falamos também um pouco sobre as coligações e as prévias das eleições deste ano.